Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes da web rádio áudio ativo. Aqui quem fala é Lucas Soares e está começando o 35º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei, o Taibrei. Vamos começar então, porque temos muitos assuntos quentes e importantes para a gente debater nesse episódio. E para isso eu já convoco ele, já chamo diretamente Matheus Machado. E aí, Matheus?
E aí, Lucas? E aí, ouvinte? Como vocês estão? Mais uma semana, realmente, de Seleção Brasileira, de Olimpíada. Muitos assuntos chegando, Liga das Nações já batendo na porta. Então, fique com a gente.
É isso, fique aqui com a gente, porque o cardápio está recheado. Essa semana temos que falar sobre a possível, não, a concretização da contratação de uma bicampeã olímpica em Osasco. Temos que falar que nossas seleções começaram a ter seus atletas vacinados. Também temos o VNL, a Liga das Nações, que está para começar os amistosos da seleção masculina, e também os protestos que acontecem em Tóquio para o cancelamento das Olimpíadas. Então, você já ouviu, você já viu. Tem muita coisa importante para falar nesse episódio, então não perca nada. Fique aí conosco.
Assunto da semana.
Matheus, vamos começar falando do assunto da semana. Eu acho que é uma informação muito importante, que foi a vacinação, o início da vacinação dos atletas das nossas seleções de vôlei, mas também deixando já muito cristalino para você que está aqui nos acompanhando, que isso não se restringiu apenas à seleção de vôlei. As seleções, os atletas de outros esportes também receberão a imunização. É uma parceria do COI com o governo brasileiro e é uma coisa bastante interessante. Eu acho que já é bom explicar logo de cara, Matheus, que o governo brasileiro separou um pouco das doses que chegaram da Pfizer para vacinar os atletas, mas ao mesmo tempo o COI, o Comitê Olímpico Internacional, vai dar uma dose a mais do que foi pega, vamos dizer assim, pelo governo, doada pelo governo. Então, assim, se o governo deu uma dose, o COI vai devolver duas, vai dar duas. Então, assim, espero que tenha ficado claro. Então, já quero começar ouvindo de você, Matheus. O que você acha? Isso é importante? O que a gente pode esperar da seleção? Dar mais segurança para os atletas? O que você acha disso?
Mais segurança, com certeza, né? Já tinha sido debatido há algum tempo, gerou até algumas reclamações desse assunto, mas parece que essa imunização, que como o Lucas falou, foi de uma parceria do Ministério da Cidadania, da Saúde e da Defesa, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro e o Paralímpico Brasileiro, resolveu levar a delegação, o plano é levar toda a delegação para Tóquio já vacinada, que de acordo com o site Web Vôlei, são 1.800 profissionais até as Olimpíadas, né? Então é um número bastante, bastante expressivo e muita gente temia que fosse tirado do nosso plano de vacinação, né? Mas pelo que eu li, foi uma parceria com o COI mesmo, do governo, e 1.800 pessoas vão ser vacinadas com a vacina da Pfizer, mas a população brasileira também ganhará 7 mil doses, que vacinará 3.500 pessoas. Isso de acordo com o site. Eu acho assim muito importante, porque não dá para esconder e querer botar para debaixo do tapete o assunto coronavírus, né, que toma o mundo todo. E as Olimpíadas estão em risco, né? Talvez não tanto, mas o Japão, como o Lucas disse, já está fazendo protesto. Então, acho que se todos os países fossem organizadinhos, vacinados, se o COI conseguir abastecer a maioria das delegações, acho que será um evento de mais sucesso, mais segurança e de mais conforto para todos os participantes, né, Lucas? Então, acho que foi muito importante. A vacinação começou nesse final de semana, o vôlei masculino e feminino foi vacinado e os atletas de vôlei de praia também. Então, vão tomar a primeira dose, vão tomar a segunda dose a tempo da Olimpíada E eu acho muito importante. O Mike celebrou no Twitter, o Douglas Souza botou no Instagram, Maurício Borges botou no Instagram. Então, eu acho que é uma vitória para o esporte.
Com certeza. E vale dizer aqui, eu vou até ler o post que a Tandara fez, o dia que queremos que chegue para todos os brasileiros. Hoje recebemos a primeira dose da vacina enviada pelo COI. E a cada dose aplicada em atletas olímpicos e paralímpicos serão doadas 2 doses ao SUS. Um dia de muita felicidade e esperança. Hashtag vacina sim, com certeza. Então, Matheus, é uma iniciativa muito interessante que, primeiro, nos traz mais segurança para a gente ter certeza que nossos atletas estarão imunizados. E já é um passo muito importante também para a gente pensar em Tóquio. Lembrando que Tóquio está previsto para acontecer no final de julho, início de agosto, mas que está sendo muito ameaçado por conta dos números da pandemia lá no Japão. Então, assim, hoje até a CNN noticiou que lá na capital do Japão, lá em Tóquio, acontece alguns protestos, há uma pesquisa que 83% da população é contra a realização das Olimpíadas. Então, assim, Matheus, essa insegurança é muito prejudicial, acredito, para a cabeça do atleta, né? Porque a gente está vendo nossas seleções muito focadas em Saquarema, semana que vem. Na verdade, a semana, elas já embarcam para a Itália, para começar a Liga das Nações, e ao mesmo tempo que seria um torneio de preparação, pode ser que seja talvez apenas o único torneio do ano, porque há sim essa possibilidade de Tóquio 2020, no caso, já tinha sido adiado do ano passado para esse ano, não acontecer, não é isso?
Assim, há a possibilidade, mas sinceramente eu acho muito difícil, porque está muito em cima. Se já pegou de surpresa no ano passado, esse ano vai ser muito maléfico para todos os participantes, todos os envolvidos. A gente sabe que o Japão, a população japonesa, tem a disciplina muito como uma virtude, como uma característica, e então, assim, o barulho que o povo japonês está fazendo pode gerar alguma consequência. Mas, da minha visão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, eu acredito que isso não vai acontecer. E a vacinação, ela é importante não só no assunto segurança, na questão segurança de saúde, mas também no próprio aspecto esportivo. Porque durante a nossa Superliga, citando só um campeonato de um esporte do Brasil, porque todos foram afetados, vários times tiveram surto de Covid, tiveram que adiar jogos, perderam jogadores, entraram em quadra totalmente desfalcados. Imagina se isso fosse na Olimpíada, Lucas. Um campeonato que tem, quer dizer, uma competição, né, um evento que tem data de abertura e data de encerramento, que é uma competição muito rápida, né? Então, acho que acabaria atrapalhando muito a logística do campeonato, da competição. Então é muito importante também nesse aspecto.
Com certeza. E a gente tem que ficar atento porque é um assunto muito importante, relevante, traz aspectos sanitários, políticos, sociais e principalmente esportivos, né? Porque atletas estão se preparando por muito tempo. A gente sabe que há toda uma preparação durante o ciclo, não só no ano que antecede, mas no ciclo que a gente fala que dura 4 anos, né, entre uma Olimpíada e a outra. A última Olimpíada foi aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, a Rio 2016, onde uma seleção saiu campeã, que foi a seleção masculina, e nossa seleção feminina foi desclassificada nas quartas de final. Muitas atletas pretendem jogar Tóquio como sua última Olimpíada, principalmente ali no feminino, onde a gente tem Sheila concorrendo, talvez por fora, mas provavelmente será a última Olimpíada de Sheila, Dani Lins, Carol Gattaz, Garay, Tandara também já falou, por mais que eu acho que Tandara tem muita lenha para queimar na seleção, ela avisou, informou, alertou que Tóquio é a última Olimpíada dela, então a gente realmente fica receoso. Essa questão da imunização é um passo muito importante e da forma que fez e se realmente se concretizar a cada dose dada pelo governo, o COI vai devolver 2, vamos dizer assim, seria algo muito benéfico para o nosso país, aceleraria o nosso processo de imunização, que sabemos que está lento, não só no Brasil, em outros países também, e no Japão, que é uma queixa muito forte dos japoneses, como o Matheus falou, eu acho que é uma nação que tem uma conscientização social e educacional muito diferente da nossa. E, Matheus, como você acha que os atletas podem se preparar para jogar, vamos supor, confirmadas as Olimpíadas, mas vão chegar num país que a maioria, 83%, não querem que eles estejam lá? Você acha que isso pode tirar aquele clima olímpico?
Não sei, Lucas. Assim, acho que... Eu imaginando aqui como seria no Brasil, acho que poderia ter uma certa rejeição, mas que quando estivesse acontecendo, e não sei se vão ter algum evento teste, mas a partir dos primeiros dias de competição e tá tudo dando certo, eu acho que vai estar mais tranquilo. E para o atleta, eu acho que isso não vai tocar muito, porque ele está tão focado em jogar, em treinar, concentrado na Vila Olímpica, e vai direto da Vila Olímpica para o treino, direto do treino para a Vila Olímpica, depois para o jogo. Não tem muito contato com isso. Eu acho que isso é mais para os organizadores, talvez, as autoridades de Tóquio, ou até os diretores de delegação. Acho que isso não chega muito nos times, nos atletas, mas não sei se a gente vai ter aquele clima de Olimpíada que a gente está acostumado, com o ginásio lotado, com torcida gritando, porque tem que ter isolamento, né? Não dá para ser mais como era antes, né? É o novo normal, talvez, né? Essa frase, essas duas palavras que entraram no nosso dicionário, talvez. A gente não sabe o que esperar, todo mundo de máscara, isolados, talvez isso afete no atleta, não sei, mas acho que no desempenho não.
Com certeza, é complicado, é um assunto muito delicado, porque a gente sabe que envolve muito além só dos sonhos dos atletas, envolve vidas, né? Qual é o risco sanitário de realizar uma Olimpíada, qual é o risco sanitário de receber tantos atletas de todos os países do mundo. A gente sabe que o Japão é um país pequeno, é um país feito de ilhas, né? Então, assim, é uma pauta importante, eu acho que é um assunto que sim tem que ser debatido. A gente vai estar acompanhando bem aqui de perto, então você sempre aqui no Tie Break, qualquer movimentação importante, a gente vai trazer aqui para vocês, e fico alerta. As Olimpíadas de Tóquio, que antes estavam concretizadas, certíssimas, cada vez mais sofre movimento para que não aconteça. Matheus, vamos mudar de assunto?
Vôlei masculino.
Matheus, vou passar a bola para você agora, esse momento. Vamos falar da lista da Liga das Nações, né? Eu acho que tem alguns destaques que a gente tem que fazer, principalmente em relação ao técnico, né? Renan Dalzotto realmente não vai ter condições. Felizmente, ele já vem melhorando do quadro de Covid-19. No entanto, não será ele que comandará a nossa seleção na Liga das Nações. Quem será o nome, quem será o responsável pelo nosso time?
Então, o Renan está internado com Covid, quer dizer, com sequelas do Covid há um mês, né? Foi entubado, foi extubado, voltou a ser entubado. Então, foi uma situação bem delicada, mas a família dele soltou uma nota hoje, na segunda-feira, dia 17, que ele está melhorando, está até com perspectiva de ter alta. E a expectativa dele, da CBV, de toda a comissão técnica, é de que ele esteja em Tóquio dirigindo a equipe. E a gente torce para que isso aconteça. Mas na Liga das Nações ele não vai poder estar presente. Quem vai estar é o Carlos Schwank, que faz parte da comissão técnica da seleção, que está lá muito por conta do trabalho que faz no mundo árabe. Ele que é técnico do Al Rayyan, do Qatar. O Renan colocou ele na comissão técnica porque ele é um especialista de muito reconhecimento no bloqueio. Então é um fundamento muito vital para o jogo, e ele vai estar comandando a seleção masculina na Liga das Nações, na Itália, junto com o Tabashi, né? Os dois têm dividido bastante o comando dos treinamentos, dá para ver bastante na rede social da CBV, e o Tabashi tem uma experiência muito grande, e com certeza vai estar ali auxiliando muito o Carlos Schwank, que vai estar à frente da seleção que vai para a Itália. Foi divulgada a lista dos 16 nomes que vão para a Itália: Bruno Cachopa como levantador, Wallace, Alan e Felipe Roque como opostos, Maurício Borges, Lucarelli, Leal, Douglas Souza e Vacari como ponteiros, Maurício Souza, Flávio, Isaac e Matheus Pinta como centrais, Thales e Mike como líberos. Diferente da seleção feminina, que decidiu levar 18 jogadoras logo de cara, a seleção masculina vai ter duas trocas para fazer. O Lucão e o João Rafael vão ficar aqui no Brasil na primeira parte do campeonato. O Lucão, porque vai acompanhar o nascimento da filha. Mas vão continuar treinando no Saquarema para não perder o ritmo. E vão entrar nos lugares de Matheus Pinta, o Lucão, claro. E o João Rafael vai entrar no lugar do Vacari, na fase final da Liga das Nações. Então, é um grupo que a gente já... É basicamente o grupo que está lá, né? Fora alguns poucos nomes. O Rodriguinho, por exemplo, eu não vi nessa lista, né? E estava treinando desde o início, desde antes do fechamento da Superliga. Mas acho que isso é o que a seleção tem de melhor. É o que tem para ser favorita, para ser campeã. É um timaço. Então o Lucão vai acompanhar o nascimento da filha, mas vai para a fase final junto com o João Rafael. E a seleção, antes de viajar para a Itália, vai fazer 3 amistosos contra a seleção da Venezuela. Nessa semana, nos dias 21, 22 e 23 de maio, aqui no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 3, no antigo Parque Olímpico, né? E Lucas, eu quero te fazer uma pergunta aqui, porque a gente fez essa discussão, a gente levantou essa bola no último episódio, quando a gente achava que o Brasil feminino ia disputar amistosos contra a Argentina. E vou puxar esse assunto de novo, porque Brasil e Venezuela, Lucas, tudo bem que é para rodar o elenco, é preparação para a Liga das Nações, mas é muito fraco a Venezuela. Será que é um parâmetro? Será que serve realmente como preparação? Ou como foi que a gente falou, que já só de entrar em quadra, ter algum clima de competição já é importante?
Eu acho que é esse último ponto que você falou. Eu acho que de estar em quadra já é muito importante, principalmente para tirar a ansiedade. Alguns atletas estão estreando na seleção, como o Vacari, por exemplo. O Cachopa talvez faça um ano agora mais consolidado na seleção. O Mike mais consolidado. Então, algumas disputas serão muito interessantes da gente ver. Acredito que o time deva rodar bastante. Até por conta do adversário, que não é um adversário, como o Matheus falou, do primeiro escalão do voleibol, da nata do voleibol. No entanto, Matheus, é uma seleção que vem crescendo nos últimos anos e conta com alguns atletas com reconhecimento internacional. Então, assim, não vai ser um jogo, espero, né, acredito que não vai ser um jogo 26-24, tie-break, mas eu acho que vai ser um jogo interessante para a seleção, para começar essa caminhada para a Liga das Nações e, quem sabe, talvez para Tóquio. Então, assim, é muito importante rodar. A gente acompanhando os treinamentos, alguns trechos, né, que a CBV vem divulgando. A seleção masculina vem treinando muito forte, treinamento na areia, que é um treinamento super pesado, super importante para o condicionamento físico e para a técnica. Eu até brinquei com o Matheus esse fim de semana, ele falou que na areia a gente não consegue nem se movimentar, e realmente é isso. É um esforço muito maior, é muito mais complicado, então é muito legal ver que nossa seleção está muito compromissada. E, Matheus, eu não sei você, mas uma percepção minha, e isso eu divido para as duas seleções. Caramba, eu nunca vi atletas com um objetivo tão cristalino em mente. Eu tô vendo todo mundo muito focado nas redes sociais, comentando, falando. Todos, eu falo seleção masculina e feminina, estão no auge da forma física, o que já é uma preparação muito importante, porque a parte técnica a gente já sabe que eles são bons, né? Eles estão ali porque eles dominam muito. Mas a gente sabe que muitos jogadores pecam muitas vezes na parte física, que é uma parte primordial para o voleibol moderno. Então, assim, todos estão voando. Então, assim, a gente vai ver realmente em quadra. Então, por exemplo, algumas dúvidas, Matheus, que eu acho que podem acontecer. Alan realmente é o melhor posto do Brasil? Wallace, quem vai ficar ali na posição? Será que o Felipe Roque consegue arrancar uma coisa? Mike Tales, quem vai ser? São 3 amistosos. Então, será que a gente vai ver naquela divisão, Tales entra para passar, Mike para defender, ou Mike joga um jogo, Tales outro, e quem vai jogar o terceiro? Será que quem jogar esse terceiro, quem jogar mais jogos, quem tiver mais tempo em quadra, vai representar alguma coisa para a Liga das Nações e, consequentemente, para as Olimpíadas? Já é uma coisa que nós, assim, que estamos produzindo conteúdo sobre voleibol, podemos ficar atentos.
São mini enredos muito interessantes a gente ver, né? O jogo não é só o jogo em si. E eu acho que não só nesses três amistosos, mas durante toda a Liga das Nações, a gente tem que visualizar que é um time, é, mas tá todo mundo ali competindo contra eles mesmos. Então, competindo pelas 12 vagas, né? Então, assim, Thales e Mike, disputa direta, só tem um, só um vai para Tóquio. É, Alan, Wallace e Rock, duas vagas propostas. E respondendo já essa pergunta, o Alan fez uma temporada muito abaixo e o Rock fez uma boa Superliga com o Taubaté. O Wallace eu acho que é o titular, eu acho que ele tem muita experiência, muita regularidade para levar esse time. Então, assim, fiquem de olho nisso. Não se apeguem só ao jogo, ao placar. Porque, cara, é uma... Eu falando por experiência própria. É, temperatura de seleção, assim, o clima de seleção é uma competição absurda. Eles são todos amigos, com certeza, mas todo mundo quer ir para Tóquio. Ninguém quer ficar de fora. Então, fiquem de olho nisso. E Liga das Nações, que o Brasil estreia dia 28 de maio. Contra a Argentina, e a Liga das Nações tem essa característica de ser um campeonato muito cansativo. É, nas outras edições eram vários jogos seguidos em cidades diferentes, então era uma logística muito cansativa, mas não é, nesse ano vai ser em uma sede só, mas a seleção vai ter três jogos seguidos, Brasil e Argentina no dia 28 de maio, Estados Unidos e Brasil no dia 29 de maio e Canadá e Brasil no dia 30 de maio. Então são três jogos bastante difíceis já para preparar para essa sequência de Liga das Nações e Olimpíada. E é isso mesmo, a gente tem que pegar seleções do primeiro escalão, porque se quer ser campeão olímpico não dá para escolher adversário. E é um campeonato muito difícil porque é longo, é cansativo e, como o Lucas falou, a parte física vai pesar bastante nesse campeonato e o elenco também, porque os jogadores não vão conseguir jogar todos os jogos, eu imagino. É, vai ter que entrar em um jogo um ponteiro, um central, um oposto, até não só para poupar a parte física, mas para o Carlos Schwank, a comissão, o Renan, que deve assistir, analisarem, né, quem que está mais preparado para ir para Tóquio. Não é quem é o melhor, é quem mais está preparado, né, Lucas?
Com certeza. E o Matheus usou uma expressão que eu acho perfeita, que acontece nas duas seleções, que é a questão do enredo. Dentro das seleções, nós temos algumas posições que guardam um certo mistério, até uma angústia por parte dos torcedores para saber quem vai ocupar determinadas posições, determinadas colocações. E, Matheus, eu acho que nessa escalação, nessa convocação, que a gente vai ter a troca do João Rafael pelo Vaccari pelo João Rafael, e depois Matheus Pinta pelo Lucão, temos uma coisa muito interessante que a gente ainda não falou, que foi Bruninho e Cachopa confirmados 100% como os dois principais levantadores. O Carizio, que foi convocado, diferentemente da seleção feminina que o Zé Roberto convidou algumas jogadoras, o Carizio não. O Carizio realmente foi convocado como o Bruno, como o Cachopa, mas o Carizio nem sequer foi cogitado para ser levado para a Liga das Nações. E foi aquele debate que o Matheus já fazemos há alguns episódios. Cadê o William? Cadê o Mago? Realmente, pelo visto, a gente não vai ver o William na seleção esse ano. E o que me estranha é, como o Matheus comentou alguns episódios atrás, ninguém está falando sobre isso. É um ponto que não está sendo debatido pela grande mídia, a gente não vê os torcedores comentando muito sobre isso, e é um ponto muito importante, sim. O William fez parte do último ciclo olímpico, e não jogou um ano só, ele fez parte, estava ali no Mundial, ele realmente não jogou 2019, ele pediu dispensa, isso foi feito abertamente, publicamente, mas agora em 2021 não houve sequer debate, será que foi realmente uma escolha do Renan Dalzotto? Aí fica o questionamento que eu acho, acredito que nem eu, nem o Matheus poderemos responder a vocês.
É bastante angustiante, né? Hoje, antes de gravar aqui, eu vi o William postou uma foto no Instagram E eu fui nos comentários, né, pra ver se alguém falava, pô, era pra estar na seleção, porque a gente sabe que o torcedor é bastante passional, né? E não tinha nada, nada. Nossa, eu fiquei muito abismado, assim, porque pelo menos eu não vi em lugar nenhum ninguém falar sobre isso. E tá como se nada tivesse acontecido, né? Então, mas vida que segue, acho que o Cachopa dá para manter o nível. E o Carizo é aquilo, né? A gente não entendeu nem quando ele foi convocado, porque ele já tá num segundo grupo ali, no segundo escalão de Libertadores. Talvez seja até uma aposta para os próximos ciclos, para ele já entender o clima de Saquarema, o clima de seleção, o clima de preparação para as Olimpíadas. Então, dos que eu tenho na cabeça aqui, o Lucas já me lembrou, eu tinha só o Rodriguinho, o Carizo é mais um que fica de fora. Devem ter outros, mas a memória aqui não está lembrando. De masculino é isso, Lucas.
Vôlei feminino.
Matheus, assim como o feminino, nós tivemos a lista divulgada das jogadoras que foram selecionadas para Liga das Nações. Eu ia falar Tóquio, mas ainda não. Para Liga das Nações primeiro. Como o Matheus falou, já adiantou, são 18 jogadoras diferentes da seleção masculina, que optou por um número menor. Nós tivemos as três levantadoras, Dani Lins, Macris e Roberta, confirmadas. Rosa Maria, Lorene e Tandara serão as opostas. Fegaray, Natália, Gabi, Ana Cristina serão as ponteiras. Centrais, Adenísia, Carol, Carol Gattaz, Maiane e Beatriz, a Bia. Ainda temos a Sheila como oposta, né? Lembrando que ela não pode ficar de fora, realmente foi confirmada. E as líberas, Camila Bright e Naemi. Matheus, nenhuma surpresa? São as jogadoras que realmente estão treinando, são as jogadoras que realmente foram treinadas, foram convocadas, perdão, estão treinando, mas foram convocadas. Então, assim, nenhuma surpresa. Eu acho que vale ressaltar dessa lista que ponteiras de origem mesmo, nós temos quatro: Natália, Fegaray, Gabi e Ana Cristina. Oposta, nós temos quatro: Rosa Maria, Tandara, Lorene e Sheila. Lembrando que tanto Rosa Maria quanto Tandara podem jogar na posição de ponteira também. São jogadores que já atuaram nessa posição ao longo de suas carreiras. Então, assim, são jogadores bastante versáteis. E isso é sempre muito bom para o Zé Roberto Guimarães. E vale ressaltar uma coisa: Karina, Diana e Lorena, que foram três atletas que jogaram por São Paulo, Barueri, time do Roberto Guimarães, que foram convidadas para treinar com a seleção, nenhuma das três tiveram realmente oportunidades. Pelo nível dos treinamentos e por alguns trechos que a CBV vem postando e vem alimentando muitas fanfics dos torcedores, né, podemos dizer assim, muitos sugeriram talvez da Lorena, a central, jovem, com potencial imenso, vigor físico imenso, talvez aparecer numa lista da Liga das Nações, talvez ser testada. Não, nem ela, nem Diana, nem Karina. Fato é, tivemos a seleção que a gente já esperava, e para mim fica bem cristalino algumas posições. Natália, Fegaray e Gabi, com certeza já certas em Tóquio, só uma lesão acredito que possa tirar elas. A dúvida fica por conta: Ana Cristina vai? Rosa Maria vai? Porque Tandara já está garantida. Lorene, Sheila, Rosa Maria e Ana Cristina disputam as vagas que restam nas posições de ponta, né? Nas extremas, nos extremos. E no meio de rede a gente tem a Denise, a Carol, Carol Gattaz, Maiane e Beatriz. Lembrando que na Olimpíada a gente tem 12 jogadores apenas que podem ser relacionadas, convocadas. Na Liga das Nações, não, a gente pode ter 14 jogadoras. Matheus, Naemi e Camila Bright, eu acho que já está muito óbvio qual deve ser o norte. Camila Bright deve assumir a posição de titular, mas também não duvido Naemi. Naemi vem surpreendendo todos há algum tempo já, mas eu acho que Camila Bright está consolidada, já está pronta para ir para Tóquio. Eu acho que realmente a batalha, vamos dizer assim, a Liga das Nações vai mostrar para a gente o quê? O que vai se concretizar nas pontas, né? E digo isso, eu digo tanto na saída quanto na entrada de rede. Ana Cristina, Rosa Maria, Lorene e Sheila disputam duas vagas. E a Denise, a Carol, Carol Gattaz, Maiane e Beatriz disputam três vagas, se a gente for mais ou menos seguir o padrão que as seleções vêm fazendo nos últimos anos. Matheus, o que você acha que a gente pode esperar da seleção brasileira? Alguma novidade nessa convocação, nessa lista de selecionadas, de inscritas?
Eu acho que essa é a base que foi debatida por muito tempo de que iria, né, para viajar. Essas fanfics que o Lucas falou, realmente, a Lorena eu vi sendo muito comentada. Imagina se você coloca uma Lorena dentro dessa disputa de centrais, ia ficar mais difícil ainda para o Zé Roberto. Então, talvez ele tenha até queria se livrar logo disso, mas não acredito que tenha sido isso. O Instagram pega muitos poucos flashes, né? Então a gente não sabe como é o dia a dia de Saquarema, o treino como um todo. E a gente confia no Zé Roberto, né? Ele conhece muito a Lorena, né? Treinou ela nessa Superliga toda. Mas com certeza é uma jogadora que a gente pode esperar para o nosso futuro. E uma outra fanfic que eu enxergo aqui, Lucas, você já citou, é Naiemi e Camila Bright, porque cada dia que passa, Naiemi é mais aclamada pelos fãs. Eu, pessoalmente, não acredito nessa fanfic. Eu acho que a Camila Bright é a dona da posição, acho que desde sempre. Acho que ela não se sujeitaria a isso depois do que aconteceu em 2016, falando mais de um lado pessoal dela. Mas é outra que deve ter feito muito bem para ela passar esses meses em Saquarema, viajar agora com a seleção. E se a gente não via um futuro na posição de líbero depois de Camila Bright e Leia, ela surge, né? Eu acho que ela surge para ficar. Muito, muito legal mesmo. E como eu disse, na masculina tem vários enredos. Tem Sheila, será que Sheila fica? Rosa Maria, Lorena e Tandara, como é que vai ser? E outro fato muito curioso é Ana Cristina, terceira mais jovem da Liga das Nações, com 17 anos. Que essa garota pode se tornar? A gente não tem ideia. Ela vai jogar Liga dos Campeões agora com o Fenerbahçe, um dos maiores times da Europa. Cara, ela pode ser o futuro do voleibol mundial, assim. Ela pode ser uma das melhores jogadoras do mundo. Já é de seleção brasileira com 17 anos. Muito, muito legal mesmo, muito legal. A gente nem comentava muito dela antes dessa temporada, então foi uma grata surpresa. E acho que ela tem tudo para brigar por essa vaga. Ela tem potencial físico muito, muito vistoso, muito que dá até alegria de ver, assim. É diferente. Ela batendo pipe, ela batendo, sacando viagem. É uma característica até que poucas jogadoras da seleção têm, talvez até nenhuma. Então, essa Liga das Nações vai dar para o Zé e a comissão técnica enxergar mesmo todas essas dúvidas, sanar essas dúvidas. Claro que não é quase impossível ter uma convocação de Olimpíada que não fique um nome de fora que os fãs fiquem, caramba, fiquem criticando, né? Mas eu acho que eles sabem o que fazer, ainda mais depois de 2016, do jeito que foi. Eu acho que eles querem e com sangue no olho para essa Olimpíada, pelo menos pegar uma medalha. E porque camisa a gente tem, tradição a gente tem, experiência também. Então acho que o grupo está bem servido, claro. Não vou deixar de falar, se tivesse Thaísa, seria mais animadora a situação, mas não tem. Então é isso que a gente tem que lidar. A seleção foi bem treinada por um bom tempo, vai ter mais um mês aí de Liga das Nações. Então acho que a gente está bem servido, Lucas.
Com certeza, mas eu quero pegar um ponto da sua fala que eu achei muito boa, mas tem uma coisa que me incomoda e trazendo de novo essa questão das fanfics, que é a questão que falam assim: ah, a Bright só aceitou a convocação porque com certeza o Roberto Guimarães confirmou para ela que ela vai para Tóquio. Eu acho que isso é muito difícil ter acontecido, e caso, mesmo eu achando praticamente impossível isso ter acontecido, caso isso tivesse acontecido, é extremamente antiético, sabe? Porque seria uma postura que deixaria de escolher quem está no melhor momento por talvez uma retaliação que aconteceu em 2016. E por que retaliação? Se ele faz uma retaliação é porque ele não concorda com o que ele fez em 2016. E não cabe a ele, talvez, se a Naomi estiver melhor, cortar ela só porque ele cortou a Bright em 2016 e tem uma prestação de contas de dívidas com a Bright. Eu acho que muitos fãs falam isso. A Bright é sim a favorita e com uma boa gordura para queimar acima da Naomi. No entanto, tudo pode acontecer. Leia não tinha tido quase nenhuma oportunidade antes de 2016, antes do Grand Prix de 2016, fez um Grand Prix impecável, melhor que o da Bright, fez uma final maravilhosa contra os Estados Unidos, que foi 3-2, jogaço, um jogaço, um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida, um dos melhores confrontos de Brasil e Estados Unidos. Leia arrasou nos jogos. Saiu a lista, sei lá, semanas depois, e a Leia estava convocada. Então, assim, não acho que, inclusive, que faça bem para nenhuma jogadora adotar essa postura que já está garantida. E muitos criticam a Sheila, o que a Sheila está fazendo lá. Sheila já deu, Sheila tem que se aposentar. Eu acho que a Sheila, por exemplo, é uma jogadora que está tendo uma postura muito legal. A Sheila o tempo todo fala que está abaixo de sua forma física, da sua forma técnica, mas quer correr atrás e quer lutar por Tóquio dignamente. E que se for, ela for a melhor oposta ou a segunda melhor oposta, se ela realmente merecer a vaga, que vá. Se não merecer, não vá. Então, eu acho que essa postura tem que ser adotada para todos. Muitos falam da Macris. A Macris é a melhor lutadora do Brasil, talvez do mundo. Concordo, não tenho dúvidas. Mas pode ser que ela faça uma Liga das Nações horrível e tudo mude. Assim como Natália pode sair muito mal, assim como Ana Cristina pode sair muito bem, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. Está valendo uma vaga olímpica, está valendo o sonho olímpico. E vale dizer, Matheus, que em outras seleções, não acho que haja tanto disputa, tanta rivalidade, como você falou, rivalidade positiva, saudável, porque nem tantas seleções vão para as Olimpíadas com tantas ambições como o Brasil. O Brasil, toda vez que entra em quadra, é para ganhar. A camisa pesa, então só de você estar ali, você sabe que você está concorrendo a coisas muito grandes, a talvez o tricampeonato olímpico. E das jogadoras que estão em quadra, apenas a Sheila pode conseguir esse feito, porque ela esteve na seleção de 2008 e na seleção de 2012. Quem sabe a Sheila, que muitos desconfiam, conquiste, né? Isso, Matheus.
Corre por fora nessa disputa, né? Como a gente já debateu, por conta da forma física, mas ela tem uma experiência que ela pode somar aí de uma forma que a gente não vai enxergar. E falando sobre esse caso da Brat que você falou, eu concordo com você também. Só que, claro, o Zé vai levar quem tiver melhor. Ele não é bobo, ele quer ir para a Olimpíada e ganhar, mas não sei se ela se submeteria a isso, porque ela foi cortada em 2016, ela chegou a se aposentar da seleção. Eu quero acreditar que não, mas eu também não nego essa possibilidade. Mas fora isso, fala, Lucas.
Mas se submeter ao quê? Não tem o que submeter. Ela submeteria se ela já soubesse a convocação final. Aí que entra a questão. Não tem o que se submeter. É algo que é incerto. O certo, vamos dizer assim, o correto, seria que fosse incerto. Não tem como ela ter certeza. Não tem o que ela submeter. Eu entendo o que você está falando. Eu super consigo ver o que você está falando, entender, compreender. Mas, para mim, não faz sentido essa postura. É a mesma coisa falarem assim: ah, a Macri já tá certa na Olimpíada. Não, não tá. Não tá. Então, assim, acho que essa postura tem que. Enfim, inclusive, eu acho que se ela entrar e qualquer outra jogadora entrar com um salto alto, e não acredito que seja o tipo das nossas jogadoras brasileiras, a gente sabe que nossas jogadoras brasileiras sempre foram exemplos, tanto dentro e fora de quadra. Mas que se uma jogadora entra assim, é capaz dela cair do salto. E a gente sabe quanto mais alto as ambições, o seu sua performance, enfim, sua ambição, a queda pode ser mais alta. Então, eu acho que é algo a ser debatido, Matheus.
Eu concordo com você, concordo. Eu não quero enxergar isso, mas não sei. É um debate sem fim aqui que a gente está de fora sem saber o que aconteceu. O Zé e ela conversaram com certeza, e nisso eles podem ter combinado algumas coisas. Não de convocação certa, mas de Liga das Nações, talvez mais tempo de jogo no tempo de preparação. Não sei mesmo, só falei aqui.
Ah, ele combina com ela, vamos dizer assim, e ela faz uma Liga das Nações horrível. Acho muito difícil, eu acho que é 80%, 85% de chance de confirmação da Bright em Tóquio. Mas não acho que essa postura deva ser adotada tanto por ela quanto por o Zé Roberto e pelos fãs também, pelas fanfics que são criadas. E Matheus, acelerando aqui, trazendo uma notícia que movimentou bastante o mercado nacional, falando de tricampeã, de bicampeã, falando de Sheila, vamos falar de Fabiana, né? A Fabiana foi confirmada em Osasco, os bastidores já confirmam Fabiana em Osasco. É a primeira vez da Fabiana, nossa Fabiana Claudina, nossa Fabizona, capitã da seleção por tanto tempo, em Osasco. Lembrando que Osasco talvez seja o time mais tradicional do nosso voleibol brasileiro, ali junto com Minas. É um encontro bastante interessante. Matheus, se antes alguns torcedores do Osasco estavam em dúvida do time, eu acho que o time vem com uma base bem forte. A gente vai ter Fabíola na mão, Tandara como oposta, Fabiana, a outra central ainda não está confirmada, tal. Talvez a Paracatu, talvez a Nath Martins, as ponteiras, pelo que tudo indica, são Tiffany, Michelle, as titulares, e Bright. Fato é um time com poder ofensivo, talvez o maior poder ofensivo visto nos últimos anos na nossa Superliga, né, Matheus?
E jogadoras de bastante expressão em seleção brasileira, né? Você falou de Fabíola, Fabiana, Tandara, Camila Bright. Então a experiência pode pesar bastante, pode fazer uma Superliga melhor do que essa, que já foi boa, né? Fez uma semifinal bastante disputada. E Fabiana voltando para o nosso Brasil, voltando para a nossa telinha, então vai ser muito interessante de ver, vai ser muito legal relembrar todos os momentos que a gente já viu. Lucas falou no último episódio, aquela China dela contra a Rússia, ela que é a mestre da Rede 2 ali. Então vai ser bastante legal. Ela até com a Fabíola, né? Que pode ser uma dupla bastante interessante, do nível Macris e Thaísa, nas né, suas devidas proporções. Eu acho que Fabiana vem para dar um toque de experiência muito legal nesse time do Osasco, no time do Luiz Omar, e um time que ela nunca jogou, né? Então. Eu gostei bastante, fiquei bastante feliz quando ela pediu dispensa. Não pediu dispensa, mas falou que não ia mais para a Olimpíada. Eu cheguei até a pensar dela se aposentar, ainda bem que não, e vai jogar mais uma Superliga, Superliga resgatando nossas jogadoras, que a gente viu jogando bastante pequeno, a gente cresceu vendo. E agora já no final da carreira delas, a gente poder ter esse último gostinho é bem legal e fortalece nossa liga. Osasco chega talvez não para bater de frente com Minas, em questão de favoritismo e com praia, mas vai incomodar. A Fabiana é uma jogadora de bastante técnica, bastante habilidade, bastante experiência, que pode sim mudar um jogo. Acho que a Superliga pode ser até melhor do que a do ano passado.
É isso mesmo, nossa Superliga cada vez melhor e Fabiana voltando é assim, é bom para todo mundo, para ela, para o Osasco, para a Superliga, para novas jogadoras enfrentar a Fabiana. Acho que só de enfrentar a Fabiana já é uma aula por si só. Então é algo muito, muito, muito legal essa volta da Fabiana. Matheus, só confirmar mais algumas movimentações do mercado. Praia Clube confirmou a renovação da Ana Bulls, a Anne Bulls, eu acho que é assim que fala. Você, ouvinte, me perdoe se estiver errado, eu não sou fluente holandês, mas a ponteira holandesa que já jogou pelo Rio de Janeiro vai para sua segunda temporada no Praia Clube, e o Praia Clube vai começando a montar uma base. Lembrando que as irmãs Martins já tinham renovado, então o escopo titular que a gente pode já cantar seria Claudinha de. Brian Martins, Neri Martins, Carol, Ana, juntamente com Cassiele ou Tainara e a Líbero Suelen. É um time forte, talvez não tão forte como o da última temporada, porque não temos a Garay, que para mim, top 10 melhores ponteiras do mundo. Mas a ver, tem muita coisa para rolar. E, Matheus, você falou assim: ah, é muito bom ver uma jogadora como a Fabiana jogando na Superliga, melhor na Superliga. É, começou hoje uns burburinhos de uma possível contratação da Sheila no CSKJ Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo está confirmado, né? Confirmado nos bastidores, ainda não tem nada confirmado oficialmente, mas nos bastidores que a Monique seria oposta. Mas já começa a rodar um possível comentário de que Sheila poderia vir para o Flamengo. Eu falo vir porque a gente está no Rio de Janeiro, né? Jogar no CSKJ Flamengo. E seria, além de uma jogadora que pode somar muito para a equipe, uma jogada de marketing muito importante, Matheus. A gente sabe que o Flamengo no futebol foi um dos times que cada vez mais aposta no marketing. Muitas vezes alvo de críticas à postura do Flamengo, mas fato é um clube que sabe mover a sua torcida, seu núcleo duro de torcedor. E a Sheila, bicampeã olímpica, talvez uma das maiores jogadoras do país, da história do país, talvez a maior, possa desembarcar, na verdade, aqui no Rio de Janeiro. Então, a ver o que pode acontecer nas próximas semanas, nada confirmado, apenas especulação. E Jaqueline também é outra pessoa, outro nome que a gente tem que ficar atento, temos que ficar antenados, que a qualquer momento pode sair alguma informação sobre ela. Fato é, nada confirmado sobre o futuro dessas duas jogadoras. Matheus, então acho que é isso, acho que a gente já vai encerrando por aqui, então vou passar a palavra a você para a gente já se despedir desse 35º episódio.
Mais um episódio aí de seleção brasileira, praticamente. E vou fechar aqui meu destaque final com a nomeação do Ricardo, do vôlei de praia, para o Hall da Fama do vôlei. Ele que foi campeão olímpico com o Manuel que já é eternizado. Depois de Giovani e Serginho, então mais um nome aí, podendo chegar a cinco, se Bernardinho e Fernando Venturini forem homenageados. Então, nosso vôlei sendo cada vez mais reconhecido. E é com essa informação que eu me despeço. Até semana que vem, ouvinte. Muito obrigado pela companhia mais uma vez, Lucas. E é isso.
Eu que agradeço a sua companhia, a sua parceria nesse episódio. Agradeço você que esteve aqui conosco até agora. Obrigado por nos ouvir nesse episódio e nos 34 episódios anteriores. Continue com a gente. Agradeço mais uma vez a Web Rádio Auditivo, comandado pelo Gabriel Colares, pela oportunidade. É sempre muito bom esse espaço que nós temos, a confiança no nosso trabalho. E encontro com você na próxima semana aqui na Web Rádio Auditivo. Até logo, galera.
Vôlei sem barreiras.